No dia 5 de outubro, estando eu fora do país, fui alvo de declarações grosseiras, indelicadas e, sobretudo, mentirosas por parte do presidente mundial da Renault, Carlos Ghosn, que naquele dia visitava o Paraná. O senhor Ghosn reclamou que nos 8 anos em que governei o Paraná, entre 2003 e 2010, a Renault não foi bem tratada no Estado. Disse ele, segundo jornais, não fomos bem tratados nos últimos 8 anos. Nesse período, visitei a fábrica todos os anos e nunca encontrei o governador. Veja só, senador Paim. Ele queria que em suas alegadas visitas anuais à fábrica da Renault no Paraná, o governador do estado estivesse lá, na porta da fábrica, todo presuroso, genuflexo, de mãos postas, dizendo buona, buona, como fez o governador que me antecedeu e agora repete o governador que me sucedeu. Minha espinha não curva assim, senhor Ghosn. Aqui no Senado, entre 1995 e 2002, critiquei e denunciei com frequência a política de incentivos fiscais do governo do Paraná às montadoras multinacionais, especialmente a Renault. As concessões foram tantas que o governo do estado tornou secretos, inacessíveis à opinião pública, ao judiciário, à Assembleia, ao Tribunal de Contas, os acordos, os protocolos assinados com a fábrica francesa. Por essa época, esteve no Brasil o economista norte-americano Lester Turow, professor do lendário MIT, editorialista do Newsweek, membro do conselho editorial do New York Times. Lester Turow é aquele economista que, em seu livro O Futuro do Capitalismo, escrito em 96, disse coisas como, abre aspas, o sistema financeiro global irá experimentar um colapso equivalente ao craque da Bolsa Americana dos anos 30. E mais, em algum ponto do futuro, os Estados Unidos perderão sua capacidade de financiar seu déficit comercial. Então o fim virá. Mais ainda, as economias avançadas estão produzindo o que Marx chamava de lumpenproletariat. A desigualdade cresce em toda parte. Por fim, dizia ainda Lester Turow, os fundamentalistas religiosos são um vulcão social em erupção. Em uma entrevista à TV Cultura de São Paulo, em 97, Turow reafirmou sua advertência, abre aspas, e chegará a hora em que haverá uma quebra do mercado global. Isto hoje é fato. Isso tudo, senhoras e senhores, ele disse em 66 e 97. Pois bem, esse homem que antecipou em tantos anos o que depois o mundo viveu, disse também que os governantes dos países subdesenvolvidos, que se atiravam à disputa de montadoras multinacionais, oferecendo a elas mundos e fundos, desbaratando os seus já minguados recursos financeiros, eram, palavras do Turow, perfeitos idiotas. Segundo ele, qualquer primeiro-anista de economia que lançasse um olhar para o mapa do mundo, veria que o caminho natural das montadoras era em direção ao sul, a conquista dos mercados consumidores da América Latina, África, Ásia, Oceania, que elas inevitavelmente se instalariam por lá, independentemente de incentivos, benesses e salamaleques de governantes colonizados. Ele deplorava que os nossos países tirassem o pão da boca de seu povo para dar dinheiro a alguma das empresas mais poderosas do planeta. Foi o que fez o meu estado. Foi o que fez o governador Jaime Lerner. Para que a Renault, a Volkswagen, a Chrysler se instalassem no Paraná, ele ofereceu os anéis e também os dedos. Além de doar terreno, fazer terraplanagem, as obras de infraestrutura, de isentar ou postergar o recolhimento do ICMS a perder de vista, de liberar financiamentos abrindo mão de juros e correção monetária, Sua Excelência, acreditem, é a mais pura verdade. Sua Excelência subscreveu um capital, à época, de 136 milhões de dólares em ações da Renault. Deu tudo e mais um pouco e ainda premia a multinacional com 136 milhões de dólares. Ações essa, não é preciso dizer, que viraram pó. Em 2004, no segundo ano de meu governo, fui dar uma olhada para ver quanto a Renault havia contribuído em ICMS, depois de 6 anos instalada no Paraná. 136 milhões de reais de ações compradas pelo governo. A multinacional, senador Paim, havia pagado em impostos a ridícula quantia de 1,5 milhão de reais. Os benefícios concedidos à Renault por um governante irresponsável somam hoje, corrigidos, alguns bilhões de reais. Ainda em 2004, fiz um cálculo para saber o que significaria para os cofres públicos os 166 milhões de reais que o Estado emprestara a outra montadora, a Volkswagen. O empréstimo fora concedido também sem juros e sem correção e pelo prazo de 26 anos. Considerando esse prazo e aplicando sobre o valor os juros médios de mercado, cheguei à soma de 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais fora quanto o governo do Paraná dera de presente à Volkswagen. Terrenos, terraplanagem, infraestrutura. Enquanto era assim tão pródigo com as multinacionais, o governador Lerner revogava um decreto de meu primeiro governo, entre 91 e 94, que dera isenção absoluta de imposto para microempresas e reduzira a valores simbólicos o ICMS das pequenas empresas. Que contrassenso, senador Paim! Que aberração! Há mais ainda. A mais desses privilégios coloniais, desses salamaleques que tanto encantam Monsieur Carlos Ghosn, presidente internacional da Renault. Para se instalar no Paraná, a Renault exigiu que o governo do Estado enquadrasse os sindicatos de trabalhadores, forçando-os a aceitarem um salário com piso inferior aos que as montadoras pagavam aos metalúrgicos do ABC paulista. E assim foi feito. Além do que, a atuação dos sindicatos na fábrica era fortemente restringida. Pior, em todas as greves na fábrica, a Renault contava com a aprontação da polícia, que atuava como guarda pretoriana dos interesses da multinacional e que, em diversas ocasiões, agiu de forma truculenta contra os trabalhadores. Bom, chegou a hora de falar sobre os maltratos que, conforme o Buana Carlos Ghosn, eu infligi à Renault entre 2003 e 2010, quando governei o Paraná pela segunda e pela terceira vez. Quais teriam sido os maus-tratos? A Renault, provavelmente, considerou-se maltratada porque tirei a polícia da frente da fábrica, porque proibi qualquer ação policial contra os movimentos grevistas, porque pressionei a fábrica para que assinasse acordos salariais justos com os trabalhadores, porque coloquei a televisão pública do Estado cobrindo tanto o movimento dos trabalhadores como a assinatura dos acordos salariais. Ou foi, talvez, porque divulguei para que os paranaenses e os brasileiros disso tomassem conhecimento os protocolos que privilegiaram a Renault e outras montadoras multinacionais. Ou, talvez ainda, porque cumpri o compromisso de campanha de não conceder qualquer incentivo às multinacionais se não pudesse igualmente concedê-los às empresas brasileiras, às empresas nacionais. E, supremo maltrato, porque não recebi no palácio, com tapete vermelho, guarda de honra, fanfarras e foguetes, o senhorzinho Gosne, em suas augustas visitas anuais à fábrica paranaense da Renault, e nem fui à fábrica para recebê-lo no portão e homenageá-lo. Foi por isso. Talvez tenha sido por isso que ele publicamente reclama os maus tratos durante os 8 anos de meu segundo e terceiro governo. Ao mentir sobre os tais maus tratos, o senhorzinho Gosne deixou de mencionar que nunca pediu uma audiência ao governador. Ele queria subserviência, ele queria a recepção na porta da fábrica, a genuflexão, a oferta de favores impossíveis, como havia acontecido no governo do meu antecessor. Certamente gostaria, com suas manias senhoriais, que eu suplicasse uma audiência com ele. Ao mentir sobre os tais maus tratos, ele deixou de mencionar que todas as audiências solicitadas pelo diretor da Renault no Brasil, senhor Pierre Pontel, foram concedidas e que, para o meu deleite, por algumas vezes, jantei com diretores e presidentes da Renault no Brasil, jantares regados com preciosos e caríssimos vinhos fornecidos pela empresa. Portanto, foram tratados com amenidade, com leneza. Ao mentir sobre os tais maltratos, o Monsieur Gosne deixou de mencionar que as secretarias de Estado da Fazenda e da Indústria e Comércio, em meu segundo e terceiro mandatos, não deixaram de atender as solicitações da Renault, que por expressa determinação minha, os incentivos de ICMS relativos à importação de bens e insumos foram reconhecidos por despachos diretos de meu secretário da Fazenda, Heron Arzua. Senador Lindbergh, para que Vossa Excelência possa imaginar, no acordo do Lerner com a Renault, não havia critério de nacionalização. E todos os insumos importados, e quase todos os insumos eram importados, não eram gravados por ICMS. A Renault, por exemplo, não utilizava as chapas de ferro da siderúrgica nacional. Elas vinham da França, pré-moldadas, para serem montadas na fábrica em São José dos Pinhais. Logo, o que foi apresentado como novidade, e eu mantive essa isenção, para não criar uma confusão internacional, aquela história de persegue multinacionais que acompanhou o meu governo inteiro sem nenhuma razão. Não persegui multinacionais, apenas favoreci com clareza empresas nacionais que investiam na geração de empregos em ciência e em tecnologia. Logo, o que foi apresentado nesse encontro do senhorzinho Gosne com o governadorzinho Beto Richa, foi um protocolo assinado pelo atual governador e pelo senhor Gosne, no dia 5 de outubro. Protocolo que não é nada mais do que um acordo elaborado em meu governo, A primeira minuta do referido protocolo foi construída por técnicos da Secretaria da Fazenda e executivos da Renault, no meu governo e por minha determinação. Como declara o meu ex-secretário da Fazenda, o advogado tributarista Heron Arzua, que acompanhou e conduziu todas as negociações com a Renault. Aspas, não há qualquer motivo de queixa de parte da Renault durante o período em que Requião governou o Paraná. O que parece haver é o interesse político em afagar o atual governador, que tenta sistematicamente destruir a consolidada imagem do excelente governo que fizemos. De fato, o destempero mentiroso do senhorzinho Gosni veio depois que o governador Beto Richa, retomando as zumbaias, os rapapés e as mesuras do governo que me antecedeu, pediu desculpas, abre aspas, pelos maus tratos que a Renault, fecha aspas, e seu Buana sofreram durante o meu mandato. Meu Deus, até onde vão a arrogância, a prepotência e as falácias desses pretensos senhores coloniais? E até onde chega a submissão de governantes que se curvam, que se submetem, que se curvam aos capitais, às grandes empresas, que se curvam ao capital vadio, que não produz nada, mas que vive da orgia das bolsas, sem produzir, senador Paim, um botão, um paletó, a peça de uma máquina e uma ferramenta. O senhorzinho Gosme da Renault é um atrevido, mas eu vou requerer que ele venha à Comissão de Economia do Senado da República para não na minha ausência, mas na minha frente, explicar ao Senado que maus tratos, afinal, o meu governo no Paraná infringiu a montadora francesa. Quero ouvi-lo, olho nos olhos. E é muito importante que os senhores senadores tomem conhecimento, afinal, dessa inusitada perseguição que uma multinacional francesa sofreu no Paraná. Lembro ainda que, durante uma visita minha à França, o presidente da Renault, que abriu uma reunião entre empresários brasileiros e empresários franceses, organizada pela nossa embaixada, se referindo a mim, me considerou o melhor governador com o qual a Renault já tinha negociado e convivido no Brasil e no mundo. Agora, puxando o saco do governador atual para estabelecer protocolos que eu não conheço, mas quero conhecer, e por isso quero que venha ao Senado explicar de que assunto trataram, que protocolos assinaram, que compromissos o Paraná assumiu com uma montadora francesa. Pois muito bem. Espero que a Comissão de Economia acolha o meu requerimento e que este senhorzinho colonialista da empresa Renault, Monsieur Gosni, no Senado da República, explique os desaforos que me pespegou na minha ausência, na presença do governadorzinho do Estado do Paraná. Muito obrigado, senhor presidente.